Fala, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o Vitor Vilar do Correio para a gente analisar o primeiro encontro entre Vitória e Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil em sua edição 2018. O jogo foi 0-0, disputado lá no Barradão. Uma partida de aplicação tática, onde o sistema defensivo do Vitória, que costumeiramente deixa o técnico Wagner Mancini e o torcedor do Leão na mão, dessa vez conseguiu fazer uma apresentação relativamente consistente. E aqui eu e Vitor Vilar vamos analisar o que rolou dentro das quatro linhas e os reflexos disso aí para a caminhada do Vitória ao longo dessa temporada. Então, Vitor, tudo jóia, meu irmão? Como é que você viu aí, queria sua análise geral do que foi esse 0-0 entre o Vitória e o Corinthians?
Tudo jóia, Celso, tudo bem aí com vocês, né, e com o pessoal?
Tudo massa, irmão.
Bacana, velho. Foi um jogo tranquilo, né, Celso? A gente esperava, assim, que o Vitória fosse sofrer bastante por conta da defesa, né, exatamente o que você falou. Nos últimos jogos, o Vitória tem sofrido muito na defesa. Se imaginava que enfrentando o atual campeão brasileiro, um dos melhores times do Brasil, sem dúvida nenhuma, o Vitória fosse sofrer bastante, mas foi um jogo tranquilo. O Vitória até demorou um pouco de perceber isso, que estava tranquilo no jogo, estava sóbrio, estava inteiro no jogo. E só no final, assim, no primeiro tempo e no segundo tempo, o Vitória começou a criar bastante, né? Até teve, na minha opinião, aqui criou mais oportunidades do que o Corinthians. Acho que o Vitória chegou mais perto de abrir o placar do que o Corinthians. Então, foi um jogo tranquilo e que, de certa forma, o Vitória sai, né, do Barradão aqui, sai dessa partida com um gosto assim, pô, podia ter vencido, né? Quer dizer, tem uma oportunidade de sair com a vantagem nessa decisão aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Tô jogando em casa, podia ter feito 1-0, podia ter feito até 2-0, mas acho que seria demais. E não conseguiu, né? Então, de fato, o Vitória, eu acho que começou muito temendo muito o Corinthians, respeitando muito o Corinthians. No meio do jogo ele percebeu que não precisava respeitar tanto assim. E no final sai um pouco arrependido de não ter feito um jogo melhor, de não ter feito 1-0 e ido lá para São Paulo com muito mais tranquilidade.
Vitor Mancini, ele armou o Vitória sem grandes novidades, né? A gente viu um Vitória mesmo, né? Esse Vitória de Mancini. Não teve grandes novidades em relação ao que se apresentou diante do Atlético Mineiro, pelo menos não em relação à escalação, a gente teve o Vitor de Juninho, né? Mas o que me chamou mais atenção, de fato, foi a consistência do sistema defensivo, como eu falei na abertura. E eu queria saber se você acha que isso se deve ao fato de o time ter encarado esse jogo, de fato, como um jogo muito difícil, de enfrentar uma das equipes mais competitivas do Brasil, uma das equipes mais letais do Brasil, mais precisas, né? Que é esse Corinthians de Carille. Você acha que isso fez com que essa preocupação extra fez com que o Vitória, de fato, conseguisse ter um pouco mais de consistência? O que é que funcionou dessa vez? O que é que fez funcionar dessa vez?
Celso, eu não tenho dúvida nenhuma que Mancini, sabendo inclusive da necessidade do time de ganhar mais dinheiro, né, e essa Copa do Brasil tem sido muito lucrativa para os clubes, não tenho dúvida nenhuma que Mancini se preocupou muito com essa partida e durante, não só essa semana, né, esses dias que antecederam o jogo, mas também na semana passada ele já vinha passando informações aí sobre o Corinthians. Então, eu acredito que Mancini fez uma preparação muito grande para essa partida. A exemplo, por exemplo, da questão do lateral direito, o José Welleson, ter sido utilizado. No jogo do Atlético Mineiro, ele tinha Jefferson, que é uma contratação do Vitória para a Série A, para utilizar contra o Atlético Mineiro, né? Ele não pode usar Jefferson na Copa do Brasil, porque Jefferson já jogou pela Ponte Preta. Então, lá no jogo do Atlético Mineiro, ele utilizou o José Welleson já pensando nessa partida contra o Corinthians. Então o Mancini vem se preparando, e tem um detalhe também que a gente não pode esquecer: o Corinthians de Fábio Carille e o Vitória de Mancini já se conhecem, não é de hoje, né? No ano passado o Vitória surpreendeu o Corinthians, tirando a invencibilidade do Corinthians lá na Arena Itaquera, né? No Itaquerão. Foi um jogo assim que marcou muito e
foi importantíssimo na caminhada do Vitória no Brasileirão do ano passado, foi essencial aquela vitória.
mudou, eu diria, Celso, que mudou a moral do Vitória, né? Quando o Vitória conseguiu aquele resultado lá na Arena Itaquera, o Vitória conseguiu ali reunir todas as forças, as energias para poder brigar contra o rebaixamento e de fato conseguir escapar. Então, Mancini já conhece bem Fábio Carilli, o time que foi montado hoje tem várias remanescências daquela partida, né? Canu, Ramon, próprio William Correia também, Iago, que foi um destaque naquela partida de lá, Neilton. Então, assim, o Vitória já conhece bem o Corinthians, estudou o Corinthians e se preparou para essa partida. Por isso eu acho que não houve tanta surpresa na defesa. Também parte disso aí tem a ver com a postura do Corinthians. Acho que o Corinthians respeitou também o Vitória. Muita gente achava que o Corinthians vinha aqui para tentar massacrar, mas eu vi o Corinthians de uma maneira até bastante recuado ali, tentando buscar um pouco contra-ataque, aquele jogo reativo do Corinthians. Não atacou tanto, não agrediu tanto o Vitória, e isso deu mais tranquilidade ao time rubro-negro para pensar melhor ali e ter mais calma na defesa, que muitos dos problemas que o Vitória tem na defesa é por conta dessa afobação, né, que a gente chama aqui na Bahia, do cara ficar nervoso, do
Aqui é uma
zagueiro.
salvação também.
Ah, então pronto.
Tá tranquilo.
Acho que no Brasil todo, não sei se é assim, mas já que estamos em casa, então, né, afobação, ser bem aí, do zagueiro espanar o tempo todo, de tentar resolver ali de uma maneira meio acrobática as jogadas. O Vitória nessa partida não fez isso. Acho que na única vez que fez isso, inclusive, foi uma pichotada de Ramon. Acabou a bola ficando com o Rodriguinho. E o Corinthians teve a melhor chance dele no primeiro tempo. Acho que foi a única chance do Corinthians no primeiro tempo, que foi um chute de Rodriguinho de fora da área que raspou a trave direita de Kaique. Fora esse lance, o Corinthians não teve mais nada no primeiro tempo. Não criou grandes oportunidades. O Vitória até que criou algumas jogadas ali com o Denilson. Denilson foi bem nessa partida. E principalmente no final do primeiro tempo, o Vitória gostou do jogo, viu que o bicho não era tão feio assim, que o Corinthians não estava tão assim sedento pela vitória aqui no Barradão. E começou a usar mais, começou a chegar mais ao ataque, começou a pressionar mais. Terminou o primeiro tempo, o Vitória até melhor, na minha visão. E no segundo tempo, o jogo foi muito aberto. E para mim, o Vitória teve as melhores chances. Apesar das chances do Vitória não terem sido tão claras assim, né? O Vitória chegou muito com chute de fora da área. Teve um chute de Iago, muito bonito, que ele pegou meio de três dedos, assim, assustou Cássio.
Cássio espalmou por cima, né?
Isso, exatamente. Ali foi um lance bonito, um chute bonito de Iago, de fora da área. Teve um lance do Denilson também, né? Que recebeu no lado esquerdo, ali do bico da área, pelo lado esquerdo do ataque do Vitória. Chutou meio torto assim, mas foi uma boa oportunidade. E também teve um chute de Guilherme, também da esquerda, que passou raspando ali. Então, Vitória chegou muito mais no segundo tempo. O Corinthians só chegou no início do segundo tempo, numa jogada de Fagner pela direita, que ele chutou cruzado, Iago, Kaique, desculpa, defendeu bem. Mas, fora isso, o Corinthians não assustou muito o Vitória no Barradão. E é por isso que eu volto a dizer: o Vitória, apesar de todos os problemas que ele tem, né, tem enfrentado, o problema da defesa, como a gente falou, o problema da escassez do elenco, isso que você falou, Celso, de Mancini ter o Vitória, é porque o Vitória de Mancini é um Vitória só, não tem muita opção para mexer no time. Mancini tá meio apegado a esses 11 ali, até porque ele não tem muita opção. Então, apesar dessa fraqueza do elenco, essa falta de profundidade do elenco, apesar dos problemas da defesa, o Vitória fez uma boa partida hoje e poderia ter saído, já que teve as melhores chances, com um resultado melhor aqui do Barradão.
O Vitória, ele vem de um começo de brasileiro ruim, a gente pode colocar dessa forma. A gente até analisou isso na nossa última edição do podcast. A gente fez um power ranking com um ponto em duas partidas, né? Vitória que empatou com o Flamengo na estreia, né? Aquele 2x2, jogando com um jogador a mais o jogo quase inteiro, e por isso a gente encara esse empate com o Flamengo no Barradão como um resultado ruim, né? E teve a derrota pro Atlético Mineiro fora de casa, 2x1. No meio do caminho, né, teve aquela classificação histórica sobre o Internacional, né? Eu queria saber, Vitor, se você acha que esse 0x0, fundamentalmente, esses resultados, esses desempenhos do Vitória na Copa do Brasil, né, essa reversão contra o Internacional, o fato de você ter conseguido jogar até melhor que uma das melhores equipes do Brasil, você acha que isso pode ter algum reflexo na vida do Vitória nas próximas rodadas da Copa do Brasil? Falando, não vou nem fazer projeção aqui para o segundo jogo, porque não está nem marcado ainda, não tem nem data definida o jogo de volta contra o Corinthians. Então vamos focar aqui nos próximos compromissos. Tem compromisso pela Copa do Nordeste, né? Mas antes tem a América Mineiro, fora de casa, depois pega o Paio pelas quartas de final do Nordestão. Você acha que esses resultados de Copa do Brasil podem influenciar na moral do time e, consequentemente, no, na performance do Vitória para esses próximos compromissos?
O pai é o Sampaio, né, velho?
O pai, o Sampaio Corrêa.
A Bolívia.
Bolívia querida.
Rapaz, é o seguinte: o Vitória tá vivendo meio com a bolha na Copa do Brasil, né? É interessante isso, porque no brasileiro, até no Baianão, na Copa do Nordeste, o Vitória tem sofrido gols, né? Tem sofrido bastante na defesa. Na Copa do Brasil, veja só, ele perdeu do Internacional lá em Porto Alegre por causa de uma falha do goleiro Kaique, mas até então a zaga vinha até indo bem. No jogo daqui do Barradão contra o Internacional, o Vitória não sofreu gol, aliás, não sofreu praticamente assim, sufoco do Internacional.
E
Agora,
Kaique brilhou, né?
oi? Kaique brilhou, exatamente. Kaique brilhou, né? Teve a revidou aí a falha dele no, lá em Porto Alegre.
A
Antes,
redenção.
é a redenção, é essa palavra que eu estava procurando. Redenção. Redenção. Enfim, teve também o um jogo contra o Bragantino, que o Vitória fez 3-0 aqui no Barradão. Foi um jogo que o Vitória atuou muito bem, não sofreu gols, né? O que é bom sempre salientar. Então, o Vitória está vivendo uma bolha na Copa do Brasil. E isso não pode não significar nada se essa evolução tática, essa evolução técnica que o Vitória está demonstrando na Copa do Brasil, não refletir no Campeonato Brasileiro. Porque o que o Vitória está conseguindo na Copa do Brasil, o Vitória tinha no início do ano o objetivo de chegar até as oitavas de final. Seria uma grana boa aí para o Vitória começar o ano, né? Chegou. O que conseguir daqui para frente, cá entre nós, é luxo. Ainda mais enfrentando o Corinthians, pegou um sorteio muito ruim. Então, é luxo. O Vitória não entrou em 2018 para sobreviver e chegar longe na Copa do Brasil. O Vitória chegou em 2018 para sobreviver na Série A. Esse é o objetivo principal do time nesse ano. Se isso não se refletir na Série A, não vai, não tem, sabe? É como se essa bolha, esse momento bom que o Vitória vivesse na Copa do Brasil, não significasse nada, fosse algo insosso, né? Fosse algo assim, volátil. Então, o Vitória precisa transferir essas boas exibições pela Copa do Brasil para a Série A. Eu acho que agora tem um momento muito bom para que isso aconteça. Vai enfrentar o América Mineiro, que apesar de, enfim, ser fora de casa, etc., mas é o América Mineiro, não é um Atlético Mineiro, não é um Flamengo, entendeu?
Isso.
Que tá brigando ali.
Não é o
Tá brigando.
Corinthians.
Claro, exatamente. Não é o Corinthians, não é o Inter, ainda que o Inter não esteja jogando isso tudo, mas não é o Inter. É o América Mineiro, é um time com um orçamento inferior. É um time com jogadores que jogariam no Vitória, aliás, nem jogariam no Vitória, ou jogariam sendo reservas ali, não teriam espaço no Vitória. Então, assim, o Vitória vai enfrentar o América Mineiro, depois vai pegar o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, não é também, não vai enfrentar um Ceará, não vai pegar um Bahia pela Copa do Nordeste, vai pegar o Sampaio Corrêa. Então é o momento do Vitória transferir essas boas atuações da Copa do Brasil para a Série A. Esse é o momento de Mancini ver o que está dando certo. Foi a preparação, foi a falta de afobação da zaga, foi o que deu certo nesse jogo contra o Corinthians aí. Então vamos transferir isso para a Série A. Vamos até priorizar a Série A, eu diria. Porque não adianta nada o Vitória passar do Corinthians, por exemplo, chegar na Série A e tomar pau do América Mineiro, né? Não ganhar do Flamengo em casa, com um a mais o jogo praticamente inteiro, né? Então, o Vitória tem que ver o que está dando certo na Copa do Brasil, se é de repente o caráter decisivo do jogo, que está dando tão certo assim, que está levando os jogadores a atuar em um outro nível. A gente vai falar dos destaques individuais, das atuações individuais daqui a pouco. Teve jogador que atuou hoje contra o Corinthians de uma maneira que ele não vinha atuando desde o início do ano, né? De seriedade, de concentração. Então, assim, o momento é esse. Mancini, o momento é esse, amigo. Transfira tudo que você fez de bom, porque esse é o objetivo do Vitória. O Vitória não pode. O campeonato da Série A está muito equilibrado. A gente vive brincando aí, eu sei que vocês falam no podcast, se um carioca não dá merda para alguém aqui do Nordeste...
Vai, já é certo.
E o Vitória, meu amigo, é um candidato forte a esse time que pode dar alguma coisa errada aí. Então, vamos melhorar essa exibição na Série A.
Pois é, eu Vitor, acho que eu sou dos integrantes aqui do podcast, o que mais toca na tecla da autoconfiança. E do reflexo disso no desempenho individual e também no desempenho coletivo dentro do esporte de alto rendimento. Eu repito isso de forma até insistente às vezes, mas é porque eu realmente acredito que isso faz muita diferença no futebol. É isso que justifica períodos curtos de jogadas e de exibições brilhantes de um jogador que teve somente uma carreira regular. Fala, isso passa muito pela confiança, né? E eu penso que o que eu vejo nesse Vitória, o que eu vi nesse Vitória de hoje, é justamente isso, essa atenção, o fato de você estar sempre preparado para dar o bote, você está ligado em cada jogada, você está extremamente concentrado no jogo. E eu acho que você vem também daquela quase uma mística, né, de quando você consegue reverter um resultado difícil como foi o jogo contra o Internacional, os encontros contra o Internacional, de maneira dramática, com toques de heroísmo. Eu acho que isso mexe muito com a energia em torno do time e consequentemente dos jogadores. E eu sei que o técnico Wagner Mancini ele tem uma série de questões que a gente pode apontar como defeitos do trabalho dele, mas tem uma coisa que o Wagner Mancini ele faz bem, e é o vestiário. Mancini é um cara que consegue capitalizar bem essa energia, às vezes até de maneira negativa, né? Às vezes até se atrapalha, como foi o caso daquele clássico vergonhoso contra o Bahia, né? Mas aquilo é um traço, lógico que não estou passando a mão na cabeça de Mancini aqui, acho que ele é um dos principais culpados pelo comportamento do Vitória, mas isso diz um pouco sobre a personalidade dele, de se fechar com o elenco dele, de se fechar com o grupo dele, de ser parceiro dos jogadores. E eu acredito que se Mancini, de fato, conseguir capitalizar isso e conseguir trazer esse espírito copeiro, que essencialmente é isso, que a gente está vendo, é um Vitória copeiro, né? Para as exibições da Série A, eu acho que o time pode engrenar, sim. A gente concorda aqui em relação à limitação do elenco do Vitória, mas os 11 principais jogadores, ou tendo as principais peças, inclusive falando aí com o retorno de André Lima, de Brian, a gente vendo esses jogadores retornando, a gente pode pensar que o Vitória pode ser minimamente competitivo. Eu concordo com você que esse momento, onde o Vitória vai enfrentar o América Mineiro, né, mesmo que fora de casa, mas se repetir essa postura defensiva de concentração, se o sistema defensivo do Vitória conseguir ter um desempenho parecido com esse, é capaz de voltar de Belo Horizonte com um bom resultado, né? Depois pega um Sampaio Corrêa pelas quartas de final do Nordestão, que aí sim o Vitória tem a obrigação de vencer, mas aí já chegaria com a estima diferente pelos últimos resultados. Então, acho que o Vitória pode sim, neste momento, ter o que a gente chama aqui de vento. Tem aquele vento ali que tira o time da inércia e faz com que consiga galgar aí algumas posições no brasileiro.
Ô Celso.
Oi, Vitor.
Rapaz, esse clima, você deu uma aula aí do que aconteceu com o Vitória ano passado. Eu queria destacar exatamente, colocar isso no que de fato aconteceu. O Mancini, você falou bem, ele é dono do vestiário do Vitória, pro bem e pro mal, né? Ele fecha ali com os jogadores e ele não vai abrir nunca para os jogadores.
Isso, mesmo na... isso.
E isso, ele deu aula disso aí, aula no ano passado, né? Ele pegou um Vitória completamente derrotado psicologicamente, um Vitória que nada dava certo desde o início do ano, com os mesmos jogadores que nada estava dando certo. Ele remontou o time reagiu de maneira brilhante na Série A, ainda que não tenha vencido tantos em casa, mas reagiu. Isso foi trabalhando psicologicamente o time. E esse estilo copeiro foi visto no final do ano passado. Por quê? Porque para o Vitória faltava ali um turno de campeonato, então seriam 19 jogos de Copa do Brasil, de Copa do Mundo, para não ter a pior situação, né, no final do ano. Agora falta um pouco, talvez, do Vitória ver que esses 38 jogos para a Série A pode passar rápido demais, que tem que ser 38 jogos de
e
Copa.
E voa.
Voa, meu irmão, voa, ainda que tenha, principalmente até a parada da Copa do Mundo. Acho que esses são 12 jogos, né, até a parada da Copa do Mundo, né? Não sei se...
É.
São 12 jogos, meu irmão, de Copa do Mundo, velho. Então, é fundamental chegar ali naquele momento que todo mundo vai rever o elenco, todo mundo vai parar para treinar, fazer uma intertemporada. Tem que chegar ali já numa situação boa, com autoestima em alta, ou autoestima média. Mas não pode chegar com autoestima baixa na zona de rebaixamento, passando quase esses 12 jogos na zona de rebaixamento. Tem que chegar com, ali na parada da Copa do Mundo com autoestima em alta, até para você contratar melhor e passar uma intertemporada melhor. Então eu concordo com você. Acho que esse clima copeiro é um clima que o Vitória tem que resgatar.
Então agora, Vitor, vamos definir aqui quem foram os destaques do Vitória em campo. E lembrando que nem sempre a gente vai precisar apontar um melhor ou um pior. Vamos conversar por aqui. É, antes de a gente apontar o melhor, eu queria que você me dissesse quem foi o jogador, que você fez aquele mistério na sua última análise, que teve um desempenho acima da média, surpreendente em relação ao que vem apresentando até aqui na temporada.
Rapaz, ainda bem que a gente não vai precisar escolher o melhor nem o pior, porque eu acho que não dá para, né, separar assim. Não sei o que é que você achou assim, mas difícil escolher quem foi o melhor ou o pior. Mas assim, esse jogador...
Você tá relutante, mas eu tô achando que você vai ter que voltar em um dos dois zagueiros aí para o melhor da partida. Mas vamos ver, vamos conversando. Quem é que teve um desempenho acima da média aí?
Vou queimar minha língua aqui, mas enfim... Eu falei isso de Canu e de William Farias. São dois jogadores que têm ido mal, né, nos jogos da Série A. O William Farias sem ritmo, não chegando naquela dividida, naquela vontade que a gente viu o William Farias lá em 2016, no início de 2017. Esse jogo não. O William Farias foi um leão, um guerreiro, dividiu bola pra caramba.
Saiu pro jogo,
perfeito, exatamente. Pô, toda hora ele, no final do jogo, ele tava orientando ali o time do Vitória, a zaga do Vitória e tal. A gente viu o William Farias de volta, isso é muito bom pro Vitória, velho. Isso é muito bom. O William Farias de volta, né? Porque o que tava jogando ali era um jogador que ainda tava pegando ritmo, normal, a gente entende. Mas se ele tava ainda se recuperando, não era para estar jogando titular, era para estar entrando e tal, tendo um tempinho dele. Agora não, o William Farias parece que voltou. E Canu, para mim, a atuação de...
Canu foi impecável, não errou uma.
Rapaz, não sei o que estava acontecendo com o Canu hoje, velho. Não parecia o Canu. Impressionante, velho. Como é que o cara falha daquele jeito como falhou no domingo, né? Uma pichotada que ele deu contra o Atlético Mineiro. E hoje, rapaz, preciso todos os desarmes, preciso em tudo, velho. Quase também chegou uma característica excelente que ele tem no ataque, que é a bola aérea, quase fez um gol ali, teve uma boa oportunidade. Então, assim, pô, esse é o Canu que o Vitória precisa, sabe? Esse é o Canu que no ano passado chamou muita atenção do Brasil todo, fazendo gol decisivo. Esse é o Canu. Se o Vitória tiver esse Canu pro resto da Série A, é um cara, velho, que o Vitória não vai precisar tanto assim buscar dois, três zagueiros. A gente pode buscar aí, pensar em uns dois, né, em um. Mas Canu, esse Canu é importante para o Vitória.
Eu acho que talvez seja justamente o fato de eles terem apresentado uma atuação acima da média. Mas acho difícil não sair desses dois. Eu, particularmente, achei que o William Faria foi o melhor do Vitória em campo, justamente pelo fato de ele ter dado essa consistência de combate da linha do Vitória, mas também Gostei da movimentação dele, de como ele saiu, ele se apresentou, ele tentou tabelar, triangulou bem, deu passes verticais. Então, eu apontaria o William Faria como destaque do Vitória, melhor em campo do Vitória hoje. Agora, eu tô achando que você vai acabar queimando sua língua, Vitor. Me diga, se você vai escolher, agora não escolha ou morre.
Ah, não sei.
O melhor em campo.
Pelo amor de Deus.
Vamos, escolhe ou morre. O melhor em campo do Vitória.
Vocês vão gravar, a gente tá gravando isso, né? Beleza. Pra mim, no futuro, mas que nunca foi o melhor em campo, na minha opinião.
Dieguito, guarde isso aí para a gente reproduzir ao longo do dia, certo? Nas nossas redes sociais, para que esse áudio se dissemine, tá? O dia em que Vitor Vilar apontou Canu como melhor jogador em campo.
Mas foi assim, com toda a sinceridade, eu acho que o William Farias foi uma partidaça, assim, como você falou, também saindo pro ataque e tal. Mas o Vitória precisava hoje era consistência na zaga, né? O meio campo, o William Farias aparecer, beleza, é ótimo pro Vitória. Mas considerando todo o histórico desde o início do ano, uma atuação de um zagueiro de uma maneira segura como foi hoje, é a melhor notícia que pode vir. Então, até para premiar isso aí, eu vou escolher Canu. Acho que
Então, pronto, já me convenceu. Já me convenceu. Canu, o melhor do Vitória em campo. Olha aí. Eu não vou lhe botar na roubada de escolher o pior, porque eu acho que não teve um pior em campo. Acho que a equipe do Vitória esteve concentrada. Não vi nada que destoasse, não. Achei Neilton um pouquinho apagado, mas também é muito difícil jogar ali no meio do sistema defensivo de cara. Ele é impressionante.
Rainer também ficou um pouco apagado, viu? Eu achei Rainer bastante apagado.
Verdade.
Saiu no segundo tempo meio cabisbaixo, assim. Eu acho que ele sentiu que o jogo foi ruim para ele. Mas, pô, é o Corinthians, velho. Aquela defesa do Corinthians ali é chata demais, bicho. É difícil pro atacante, pro meio-campista. Então, me tire dessa aí,
Ah,
Corinthians.
dessa você tá fora. Dessa você tá fora, não tem problema não. Bom, eu acho que dessa maneira dá pra gente encerrar aqui a nossa análise desse 0x0 entre Vitória e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a estreia do Corinthians, né? O Corinthians que estreou agora nesse confronto contra o Vitória, já nas oitavas de final, por ser um dos representantes do Brasil na Libertadores. Então é isso, né, Vitor? Valeu, meu irmão. Um abraço, cara.
Valeu, valeu. Estreia do Corinthians e Vitória já calejado, né? Bem nervoso.
Trincado.
Trincado, como a gente
Um forte abraço, meu irmão. Valeu, um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.